funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, que tem na ordem do dia como primeiro ponto um projeto de resolução da Assembleia da República apresentado pelo CDS-PP no sentido da elaboração de um estudo sobre a forma como poderão ser atribuídos os benefícios constantes da Lei 3/2009, de 13 de janeiro, aos ex-militares do recrutamento local, sem registros de carreira contributiva. Tem a palavra para apresentar este projeto de resolução e para intervir no debate o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o reconhecimento, a defesa e a dignificação dos direitos dos militares e dos ex-militares sempre estiveram nas prioridades políticas e legislativas do CDS, particularmente quando se trata dos ex-combatentes. Estamos a falar de portugueses que, arriscando a própria vida, serviram a pátria, honraram a bandeira e dignificaram a nação, merecendo, por isso, o préstimo toda a nossa consideração e todo o nosso respeito. A ação do CDS nesta área tem sido por demais reconhecida, quer quando está no governo, quer quando está na oposição. Nunca é demais lembrar aquilo que foi o trabalho e o desempenho de um ex-presidente do CDS, que foi Ministro da Defesa Nacional, Paulo Portas, entre 2002 e 2005, que nunca abandonou os antigos combatentes e muito enobreceu por medidas concretas que tomou e que ajudou esses mesmos ex-combatentes. Apenas a título de exemplo, na anterior legislatura foi o CDS que apresentou um projeto de lei que foi aprovado e que resultaria na criação do regime excepcional de indexação das prestações sociais dos docentes das Forças Armadas, que permite atualmente que a referência deste apoio tenha sido majorada em 35%. Na atual legislatura, a primeira iniciativa que o CDS deu entrada foi o projeto de lei para a criação do Estatuto do Antigo Combatente, algo que foi aprovado após décadas de pedidos, de discussão e de estudos. Recentemente, no último Orçamento de Estado, conseguimos que fosse aprovada a nossa proposta para que a contagem e a avaliação obtida pelos ex-militares a quando o seu desempenho nas Forças Armadas passasse a ser considerada após o ingresso na Administração Pública. Senhoras e senhores deputados, hoje reapresentamos aqui a proposta para a elaboração de um estudo para que sejam atribuídos os benefícios aos ex-militares de recrutamento local sem registro de carreira contributiva. Isto é fazer justiça. No final da legislatura passada, o Parlamento recomendou ao Governo que diligencie no sentido de proceder a um estudo sobre a forma como poderão vir a ser atribuídos os benefícios aos ex-militares do recrutamento local sem registro de carreira contributiva. Esta resolução teve origem numa iniciativa dos deputados do PSD, do PS, do CDS e do PCP, que integravam um grupo de trabalho dos docentes das Forças Armadas e dos antigos combatentes. E importa aqui lembrar, neste mesmo debate, dois deputados que já não estão entre nós, Miranda Calha e Luís Pedro Pimentel, que sempre estiveram também na linha da frente da defesa dos ex-combatentes. Mas já que importa também, neste mesmo debate e por uma questão de justiça, lembrar também os deputados João Rebelo e Jorge Machado, que também parecem uma palavra de reconhecimento, que não estão a exercer funções neste Parlamento, mas que tiveram um papel muito importante na defesa dos ex-combatentes. E depois, por outro lado, também por uma questão, como é evidente, de elegância até parlamentar, o Sr. Deputado Diogo Leão, que está aqui connosco e que assinou esse mesmo projeto de resolução e que, estou certo, mantém a mesma posição de 2019. Esta resolução que aqui apresentamos é movida pelo facto de, no período das guerras em África, entre 61 e 1974, que envolveram particularmente os territórios de Angola, Moçambique e Guiné, foi significativo o total de efetivos oriundo do recrutamento local dos três territórios em guerra e que serviram as Forças Armadas portuguesas. Em 2002, a lei veio reconhecer aos antigos combatentes que cumpram o serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo entre 61 e 75, o direito a benefícios legais em função do tempo de serviço prestado, englobando também os ex-militares oriundos do recrutamento local. De entre os benefícios, podemos encontrar a dispensa do pagamento de contribuições, o complemento especial de pensão, o acréscimo vitalício de pensão ou o suplemento especial de pensão. Em 2009, foi regulamentado este diploma, mas por lapso deixou de fora grande parte dos ex-militares do recrutamento local. Estes ex-militares, que à época eram portugueses de plenos direitos, vou já terminar, Sr. Presidente, de pleno direito, mas que atualmente são cidadãos residentes de outros países, combateram em guerra, em defesa de Portugal, logo desempenharam o serviço militar em condições especiais de dificuldade e perigo. É do conhecimento público que tem sido solicitado durante estes anos requerimentos por parte destes cidadãos a solicitar estes mesmos benefícios. Importa, e vou terminar, Sr. Presidente, que passados todos estes anos seja feita justiça e que seja cumprida a resolução de 2019 que foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Como sabemos, durante a Guerra Colonial em África, muitas pessoas, principalmente jovens, oriundos particularmente dos territórios de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, foram recrutados localmente pelo regime colonial fascista para a guerra. Outros, muito justamente, combateram de armas na mão contra o opressor na defesa das suas populações e territórios. Os ex-militares oriundos do recrutamento local, considerados na altura cidadãos portugueses, depois cidadãos estrangeiros, e que exerceram o serviço militar em condições especiais de dificuldades ou perigo, têm procurado ter acesso aos benefícios que constam da Lei nº 3 de 2009, que regulamenta a Lei nº 9 de 2002, mas têm sido impedidos de aceder a tais benefícios devido a dispositivos legais. A esmagadora maioria desses ex-militares, provenientes do recrutamento local, continua assim a não ter acesso a determinados benefícios, tais como o complemento e o suplemento especial de pensão, a dispensa do pagamento de contribuições, o acréscimo vitalício de pensão e os efeitos de contagem no tempo de serviço atribuídos aos ex-militares nacionais. Diga-se em bom da verdade que muitos destes benefícios atribuídos aos ex-militares não passam de uma miséria franciscana, uma espécie de bode aos pobres, para tentar calar o descontentamento destas pessoas que serviram nas Forças Armadas Portuguesas. É assim que têm atuado os vários governos da responsabilidade de PS, PSD e CDS. Na última sessão legislativa, finalmente, lá avançou o Estatuto do Ex-Combatente, que acabou por melhorar algum desses benefícios. Todavia, foi uma melhoria muito limitada. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na sua proposta de Estatuto, apresentou um conjunto de melhorias significativas, as quais foram chumbadas, lamentavelmente, pela coligação negativa PS-PSD. Como se isto não bastasse, passados cerca de 6 meses desde a publicação do Estatuto, parece que muita pouca coisa ainda avançou. Nem um cartão do ex-combatente chegou ainda à casa dos destinatários, que é muito negativo. Afinal, a paralisia, o desnorte, a ausência de medidas efetivas na área social, na saúde e condição militar, também se faz notar no Governo na área da defesa. Na última legislatura foi aprovada a resolução da Assembleia da República, número 2001-2019, que recomendava ao Governo para proceder a um estatuto sobre o modo como poderiam ser atribuídos aos ex-militares oriundos do recrutamento local, sem registro de carreira contributiva, os benefícios considerados na Lei número 3 de 2009. Só que o Governo nada concretizou. Ainda não deu andamento a uma resolução da Assembleia da República, tal como tem feito com muitas resoluções aprovadas nesta Casa. Infelizmente, esta situação não é exclusiva apenas deste Governo. Os vários governos do PS, PSD e CDS têm feito, muitas vezes, ouvidos de mercador ao que é aprovado no Parlamento. E aqui trata-se apenas de levar a cabo um estudo, com a criação, eventualmente, do Grupo de Trabalho, para concretizar tal desidrato, uma situação surreal e que não tem explicação. O que o CDS aqui traz não é nada de novo. É um projeto de resolução para que o Governo cumpra, afinal, a resolução da Assembleia da República, número 2001-2019, 19 de julho, e que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apoiará. É fundamental que essas pessoas, outrora detentores da cidadania portuguesa, e na plenitude dos seus direitos enquanto tal, lhes esteja feita justiça, embora já muito tardiamente. Mas se o Governo continuar a primar pelo esquecimento, ou tardar a resolver esta matéria, de acordo com a lei da vida, já não terá ninguém a quem fazer justiça. Se calhar é o que está à espera. Disse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul Castro. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o projeto de resolução que o CDS aqui nos traz a debate recomenda ao Governo o cumprimento da resolução do número 201/2019, aprovado na reta final da anterior legislatura, e que recomendava então ao Governo que diligenciasse no sentido de proceder a um estudo sobre a forma como poderão vir a ser distribuídos os benefícios constantes na Lei número 3/2009, de 13 de janeiro, aos ex-militares de recrutamento local sem registro de carreira contributiva nos regimes previstos no número 2 da referida lei. É fundamental sublinhar e esclarecer que esta resolução aprovada na passada legislatura teve origem precisamente num projeto de resolução conjunto, como já hoje aqui foi referido, do Partido Socialista, do PSD, do CDS e do PCP, que veio a ser aprovado por unanimidade e que emanou do então Grupo de Trabalho para Assuntos Referentes aos Docentes das Forças Armadas e Antigos Combatentes, presidido pelo nosso ilustre e saudoso deputado Júlio Miranda Calha, que sempre deu a cara e tanto batalhou, quer no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, quer noutros fóruns, para que hoje estivesse no Estatuto do Antigo Combatente. Ora, não é menos importante do que discutir hoje aqui este projeto de resolução, é também lembrar que muitos progressos foram feitos, entretanto, e que apesar de 2020 ser um ano atípico devido às consequências da pandemia, um dos mais relevantes acontecimentos que este Parlamento conheceu no ano transato foi, indiscutivelmente, a aprovação em julho, por amplo consenso, do Estatuto do Antigo Combatente, um marco verdadeiramente histórico que dignifica os ex-combatentes e que reconhece num texto legislativo, pela primeira vez na nossa história, justamente os antigos combatentes provenientes das ex-colónias e de recrutamento local como ex-combatentes de pleno direito, conforme disposto na linha D do número 1 do artigo 2º do Estatuto do Antigo Combatente. Senhor Presidente, Srs. Deputados, não obstante esta congratulação e o reconhecimento de todos os direitos e benefícios já conquistados, não deixamos de reconhecer a justeza do propósito desta iniciativa, assim como a que lhe deu origem e foi aqui já referida, e de concordar com a necessidade do estudo sugerido, tendo em conta que se tratam de ex-militares que combateram integrados as Forças Armadas Portuguesas e serviram sob a bandeira nacional à data, razão pela qual o Estatuto do Antigo Combatente os reconhece como tal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Partido Social Democrata agradece, reconhece e enaltece o trabalho das Forças Armadas no passado, no presente e no futuro. Vai. Neste tempo de combate a um inimigo invisível, mas mortal, as Forças Armadas estão na linha da frente no apoio aos portugueses. Na linha da frente no desenvolvimento de novas tecnologias. Na linha da frente no apoio ao Serviço Nacional de Saúde. Na linha da frente na desinfestação de escolas e lares. Na linha da frente, na instalação de hospitais de campanha e centros de acolhimento por todo o país. Na linha da frente, ao serviço de Portugal e dos portugueses, colocando em risco a sua própria vida. Hoje constatamos uma realidade inabalável. As Forças Armadas são o agente de proteção civil melhor preparado para combater este tipo de ameaças, riscos e desafios que exigem respostas integradas de todos os agentes do Estado, sem complexos ou preconceitos. As Forças Armadas estão melhor preparadas porque possuem a disciplina, possuem a estratégia, possuem a organização, possuem a capacidade de adaptação a cenários exigentes e múltiplas valências. Senhoras e senhores deputados, a gestão de uma batalha como esta está no ADN das Forças Armadas. Recordamos que as Forças Armadas também estão no terreno, no combate aos incêndios, para além de todas as outras missões de apoio aos portugueses, ao longo de 365 dias por ano e durante 24 horas. Reconhecer a sua importância, valorizar a sua missão e agradecer.